É isto, pessoal. É isto mesmo. Sejam bem-vindos mais uma vez ao nosso canal, rico e abundante em conhecimento em histologia, com as apresentadoras justapostas, juntinhas para passar todo o conhecimento para vocês. E o assunto de hoje é tecido epitelial. Lembrando que o tecido epitelial é um dos quatro grandes grupos de tecidos que nós temos no organismo humano, que são tecido epitelial, tecido conjuntivo, que já tem podcast sobre ele aqui no canal, tecido muscular e tecido nervoso. E quais são as principais funções do tecido epitelial? Porque quando a gente fala de epitélio, muita gente pensa só na pele como principal exemplo desse tecido. Mas, em primeiro lugar, a pele não é um tecido. A pele é um órgão formado por um conjunto de tecidos. Então, na pele, não temos apenas tecido epitelial, temos outros tecidos formando o maior órgão do corpo, que é a pele. E o tecido epitelial vai ter diversas funções para o corpo, e as principais delas são de revestimento, já que o tecido epitelial reveste tanto externamente quanto internamente, já que ele reveste órgãos internos. Outra função do tecido epitelial é a absorção de moléculas. Então, ele está presente em órgãos que necessitam realizar a função de absorção, como, por exemplo, os intestinos, que precisam absorver os nutrientes e a água que a gente ingere e mandar essas substâncias até a corrente sanguínea. O tecido epitelial também vai ter ali função de percepção de estímulos, como, por exemplo, o neuroepitélio gustativo ou olfatório. Mais uma função do tecido epitelial é a secreção de substâncias, já que o tecido epitelial também forma glândulas que produzem e secretam substâncias do nosso organismo, como as glândulas sudoríparas e as glândulas lacrimais, por exemplo. E além de saber suas funções, existem três características importantes desse tecido. Em primeiro lugar, como o tecido epitelial é um tecido de revestimento e, consequentemente, um tecido de proteção, as células desse tecido estão dispostas de maneira justapostas, exatamente iguais às apresentadoras desse programa. Isso quer dizer o quê? Quer dizer que as células estão bem juntinhas e coladas umas nas outras. E é graças a esse arranjo que o tecido epitelial consegue exercer sua função de proteção. Com as células do tecido epitelial estão bem juntinhas umas das outras, consequentemente sobra pouco espaço para ter matriz extracelular entre elas. Outra característica importante é que esse tecido é avascular. Daí você deve estar se perguntando: se o tecido epitelial é avascular, como é que suas células recebem nutrientes para se manterem vivas? E a resposta é que abaixo do tecido epitelial temos uma camada de tecido conjuntivo. E é o tecido conjuntivo que, sim, tem muitos vasos sanguíneos. Então, a nutrição que o tecido epitelial precisa para sobreviver vai passar do tecido conjuntivo para as células do tecido epitelial através de um mecanismo chamado difusão. Um bom exemplo para a gente perceber que o tecido epitelial é mesmo avascular é a cutícula. Quando você está lá na manicure e ela tira a cutícula, ela não sangra. E ela não sangra porque está sendo retirado apenas tecido epitelial, que não contém vasos sanguíneos. Então, vimos que o tecido epitelial é um tecido com funções de revestimento, absorção e secreção, com células justapostas, com pouca substância entre elas. E ele possui células justapostas com pouca matriz extracelular e que é um tecido avascular. E focando no epitélio de revestimento, nós podemos classificar os tipos de células desse tecido, porque dependendo do local onde ele está ou da função que ele está realizando, as células do tecido epitelial vão ter algumas diferenças entre si. Os epitélios de revestimentos podem ser classificados de acordo com a quantidade de camadas de células que eles possuem e quanto à forma da célula. Com relação ao número de camadas, o epitélio pode ser simples, que são aqueles que possuem uma única camada de células. Podem ser estratificados, que são aqueles que possuem várias camadas. Então, olha que perfeição no nosso corpo. Em locais que nosso corpo precisa de mais revestimento e mais proteção, o epitélio vai ser estratificado. Vai ter ali várias camadas de células para ajudar nessa função de proteção. E em compensação, nos locais onde a gente precisa de absorção de substâncias, como nos intestinos, nos capilares sanguíneos, nos alvéolos pulmonares, esses epitélios serão simples e terão uma única camada de células. Existe também um tipo de epitélio que chamamos de epitélio pseudoestratificado, porque ele parece ser estratificado, mas não é. Na verdade, ele vai conter apenas uma camada de células, mas com o núcleo dessas células, eles vão estar em alturas diferentes. Ele vai parecer um epitélio estratificado, mas ele é um epitélio pseudoestratificado. E existem epitélios de transição, que são aqueles epitélios estratificados em que a forma varia de acordo com o estado de distensão e relaxamento do órgão, como, por exemplo, na bexiga. Quando a bexiga está cheia, as células estão mais achatadas, e quando a bexiga está vazia, as células estão mais globosas. Quanto ao seu formato, as células do tecido epitelial podem ser classificadas como pavimentosas, que são células achatadas, lembrando um pavimento. Podem ser cúbicas, que têm um formato cúbico. E podem ser colunares ou prismáticas, que são células alongadas, que têm o formato de uma coluna. Bom, gente, até a próxima, porque por hoje é isto. E aí, vamos falar de uma correlação clínica do tecido epitelial? Então, hoje vamos falar da metaplasia epitelial. Então, o que é essa metaplasia? A metaplasia epitelial é a conversão reversível de um tipo de célula epitelial madura em um outro tipo de célula epitelial madura. A metaplasia geralmente é uma resposta adaptativa ao estresse, à inflamação crônica ou a outros estímulos anormais. As células originais são substituídas por células bem mais adequadas ao novo ambiente e mais resistentes aos efeitos dos estímulos anormais. A metaplasia epitelial mais comum é a colunar pavimentosa, que ocorre ali no epitélio glandular, na qual as células colunares são substituídas pelo epitélio estratificado pavimentoso. Por exemplo, a metaplasia pavimentosa, frequentemente ocorrida no epitélio respiratório pseudoestratificado da traqueia e dos brônquios, em resposta à exposição prolongada à fumaça de cigarros. Então, explicando melhor isso, como é classificado o epitélio de revestimento da traqueia? Ele é um pseudoestratificado colunar ciliado com células caliciformes, né? Então, um fumante crônico poderia perder a função dos cílios, que é varrer micro-organismos e impedir o acúmulo de muco na região. Então, o que acontece? Modifica o tipo de tecido para estratificado pavimentoso, ou seja, esse paciente ficaria mais propenso a desenvolver doenças relacionadas ao sistema respiratório. Então, essa metaplasia vai ser uma alteração considerada pré-neoplásica, podendo ou não evoluir para uma neoplasia, não obrigatoriamente. Mas se o agente agressor persistir por muito tempo, em uma frequência muito grande, a gente pode ter essa evolução. Bom, gente, até a próxima, porque por hoje é isto.